começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional do Rio de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, terça-feira, 23 de abril, ano 19, feriado estadual, feriado de São Jorge do Rio de Janeiro, com os comentários do Valdir Luiz e do Bruno Mendes, na mesa de áudio José Roberto, Centrotécnica Ed Guimarães, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos deles, é Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Antes de dar uma mudança no roteiro, Zé, chamar o Luiz Ferreira, o primeiro boa tarde dele. Já começou um jogo pela Libertadores da América. Qual o número, cabecinha, do micrófono?
Número um.
Número um, Zé. Abre aí. Boa tarde, ele, que é o Kaká, é o cabeça da Nacional.
Tudo bem, Marcelo?
Cadê a vinhetinha dele? Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira,
ah, ficou bonitinho.
Nacional.
Fala, cabecinha, boa tarde.
Tudo bem, Mazarinho?
Tudo jóia. Abrindo o programa de forma diferente hoje, porque acabou de começar, como diriam alguns, a Libertadores da América envolvendo o clube brasileiro, terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, feriado, dia de São Jorge. Quem está jogando, cabeça?
Deportivo Lara contra o Cruzeiro, nós temos 6 minutos do primeiro tempo, lá na Venezuela, Deportivo Lara 0, Cruzeiro 0, Cruzeiro em campo com o Fábio, Orejuela, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, Rafinha, Marquinhos, Gabriel e Fred. O Cruzeiro já está praticamente classificado, Mazela, e está inclusive poupando alguns jogadores. O Rodriguinho não está jogando.
Por que praticamente? Não são 4 jogos, 4 vitórias?
Tá classificado,
inclusive. Ah, bom, então classificado.
Tô dando suspense.
Não, que suspense, uma coisa que já está... Seu suspense foi errado.
Ele quer ser o primeiro do
agora
grupo, por isso
melhorando.
Não está poupando...
Todo time.
Não está poupando todo o time.
Qual é o grupo do Cruzeiro e a classificação?
Cruzeiro, Mazela, só aqui. O meu celular fez o favor de travar. O Cruzeiro...
O Cruzeiro... Quer falar daqui a pouquinho?
O Cruzeiro está no grupo B.
B de bola.
No grupo B, lidera com 12 pontos ganhos. Interessante, Mazela, é que o Deportivo Lara, se venceu o Cruzeiro hoje, e se houver um empate entre Emelec e Huracão, o Deportivo Lara se classifica.
Mas é a penúltima rodada, né?
É penúltima rodada. Muita coisa ainda pode acontecer.
Depois você confirma, então, a classificação. Então, confirma o tempo e o placar do jogo do Cruzeiro para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio e pela ebc.com.br.
7 minutos da primeira etapa, o Cruzeiro jogando todos de branco, com seu belo uniforme número 2, e o Deportivo Lara com seu uniforme tradicional, azul e vermelho listradinho.
Tá certo, então. Dando sequência, abrindo o programa do Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de coração.
O repórter Maurício Costa traz as últimas do Vasco pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala você que mergulha na notícia.
Maurício Costa. O Vasco entra em campo nesta quarta-feira às 7h15 da noite contra o Santos em São Januário, precisando vencer por 3 gols de diferença ou mais para conseguir se classificar. Vitória por 2 gols, vamos para os pênaltis. Todos os outros resultados classificam o Peixe para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Para seguir na competição, o Gigante da Colina vai precisar mostrar o que não fez nos últimos 3 confrontos. Contra Flamengo e Santos foram 3 partidas, 3 derrotas por 2 a 0. Algo tem que mudar dentro de campo. Fora, a alteração foi brusca. Com a demissão de Alberto Valentim logo após a perda do Campeonato Carioca, o Gigante da Colina será comandado por Marcos Valadares, técnico do Sub-20. Valadares tem bons resultados na base vascaína. Agora, resta saber se também terá sucesso entre os profissionais. Quem comenta a escolha é o diretor de futebol do clube, Alexandre Faria.
Bom, o Marcos ele tem uma característica que eu acho muito interessante, que é a leitura de jogo, né? É um profissional que consegue enxergar bem o jogo. Hoje mesmo, na apresentação dele, ele já teve uma conversa com os diretores, fazendo praticamente uma radiografia da equipe do Santos, como que o Santos trabalha, e isso é uma qualidade muito grande que ele tem. E ele consegue passar isso com firmeza para os atletas, e auxiliado pelo Ramon, que já conhece o produto, eu tenho certeza que esse casamento aí vai ser bem produtivo. E a gente vai fazer um grande jogo quarta-feira, com o apoio do nosso torcedor. A gente vai fazer ferver o caldeirão, e se Deus quiser, vamos passar para a próxima fase.
A ideia é contar com Marcos Valadares apenas na partida diante do Santos pela Copa do Brasil. E já começaram o Campeonato Brasileiro domingo, diante do Atlético Paranaense, com técnico novo. O preferido da diretoria era Dorival Júnior, mas o treinador está prestes a fechar acordo com o clube do exterior. Assim, as principais opções são Vanderlei Luxemburgo, Jair Ventura, Marcelo Oliveira e Lisca. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. É isso aí, o Vasco da Gama chegando, a expectativa da estreia do Vasco com o seu novo treinador, no segundo jogo complicadíssimo contra o Santos São Januário. Enfim, é bem complicado. Deixa eu cumprimentar ele que sabe o que diz, tá com uma vistosa camisa vermelha. É devoto de São Jorge também?
Sou,
como é?
Claro,
solta a ventinha, Zé.
Claro que sou. Boa,
vermelho e preta, camisa?
Não, vermelho e azul marinho. Ah, preta bom. Não, vermelho e azul marinho.
Eu
sou devoto de São Jorge, mas não peguei a beirinha da feijoada. Teve gente que pegou. Mas,
ele passa
eu não peguei a beirinha.
Só pra quem não sabe, ele tá falando beirinha de feijoada. Aqui perto da televisão, um dos poucos restaurantes que fica aberto. Viu, Bruno? É o Salsa, é tradicionalíssimo aqui. E todo dia de São Jorge... A dona do restaurante faz uma feijoada aberta ao público.
Aquele gordinho de Niterói foi o primeiro a chegar.
Aí, cara, aí só paga o refrigerante, a bebida. Pô, então lota, né? Lota. Aí a fila tava grande. Então alguns aproveitaram, não pagaram o almoço, cara, só pagaram o refrigerante.
O cara furou fila, não pagou o almoço, só pagou o refrigerante.
Mas por favor, o Vasco.
Vamos falar do Vasco, Bruno, porque esse rapaz é corrigido. Se o Bruno viesse aqui, ia dar um prejuízo.
O Bruno tava na...
Era cancelado.
3 vezes. O Bruno sabe. São Jorge, Bruno, semana que vem, dever de casa aqui no Rio, hein?
Olha, meu caro Mazera, ouvinte da Nacional, abraço pro Bruno, querido amigo lá em Brasília, pra você também, pro Luiz e para os nossos ouvintes ligados aqui no Mundo da Bola. Eu vejo uma missão muito difícil do Vasco. Sabe por quê? Porque você perdeu 3 jogos seguidos por 2-0. Você tem que reverter o resultado amanhã. O Santos não é um time bobo, vai jogar com inteligência. Você joga contra o adversário, contra o relógio, contra o emocional. O Marcos Valadares, ele conhece muito pouco do time do Vasco, como eu disse ontem, que o time treina na Vila Brasil, aqui na refinaria em Manguinhos, e o principal treina lá em Vargem Grande. Então, claro que o Ramon está tendo para dar uma sustentação muito grande a ele, que é o auxiliar. Se ele ganhar e conseguir a classificação, ele vai fazer um grande feito, pode até ficar no cargo, que eu acho pouco provável. Mas o momento do Vasco, para mim, é de colocar a casa em ordem. Já perdeu agora o Thiago Galhardo, que foi ganhando na justiça. O ambiente está pesado. O próprio Alexandre Faria já estão questionando, que era o Antônio Lopes como diretor de futebol, a demissão do Alexandre Faria. O Vasco procurou alguns nomes, Vanderlei não quis, o Dorival não quis, não sei se já procuraram outros nomes. Então, o Vanderlei não quis, porque fez a mesma coisa para o Botafogo. Disse que quer uma grana violenta e trazer 4 pessoas. E o Dorival respondeu para o Campeão a mesma coisa que respondeu para o Botafogo. Está indo para o futebol árabe. Então, a situação do Vasco é muito delicada. Eu acho que o rapaz, o Marcos Valadares, pode vir a dar certo, é uma aposta, como é uma aposta o Eduardo Barroca, mas eu acho que o Campeão vai optar, até pelo clima conturbado do Vasco, de botar um treinador mais cascudo. Não vou me surpreender, em caso de uma derrota amanhã, sair também o diretor de futebol, o gerente de futebol, como queira, o Alexandre Faria. A pressão é muito grande também em cima dele. E o Vasco, o Eurico Miranda faleceu, mas tem ainda muitos seguidores dele, que hoje são aliados do Capello. E que querem o Antônio Lopes, que fez um ótimo trabalho no Botafogo e também no Atlético Paranaense como gerente de futebol, de volta ao Vasco, agora não mais como técnico, e sim como gerente. Vamos aguardar, Mazel.
Tá certo então, 17 horas 13 minutos. E eu completo a pergunta para o Bruno no seu Boa Tarde. Você não acha que essa demora em escolher um novo técnico com uma competição começando no final de semana que vem, pouco tempo a preparar, não prejudica ainda mais o andamento do grupo, a preocupação, o desenvolvimento da equipe? Boa tarde para você que é de peso.
Muito boa tarde, Mazela, Valdir, ao Luiz, a todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Eu vou aliar duas situações. A primeira é a falta de planejamento no futebol. Parece que cada um caminha para um lado. Jogador não gosta do diretor de futebol, diz que o clima no vestiário do Vasco é péssimo, salários atrasados, enfim. Com o técnico que não vê credibilidade para pegar o Vasco da Gama. Então você sabe que a situação é difícil, salário atrasado, sabe que você vai ter que conversar bastante com o jogador. O Abel cansou disso no Fluminense, cansou e pediu para ir embora. Então, para mim, a junção disso aí, a falta de um planejamento no futebol do Vasco, está indo para qualquer lugar sem direção, né, perdeu o rumo, e a falta de credibilidade do seu departamento de futebol, lado financeiro, enfim, tudo isso faz com que os técnicos não queiram assumir o Vasco da Gama nesse momento, até porque você tem que montar... Todos os técnicos falam isso, eles preferem montar no início de temporada o seu grupo para trabalhar. Você vai pegar um outro grupo que está com problemas financeiros, aí, meu amigo, o técnico pula fora dessa história aí.
7h15, salve Jorge, então, no ano que vem, Brunão, já combinado aqui, para feijoada, hein?
Opa, estaremos juntíssimos.
17h15, e o Valdir vai comer pastel e vai pagar. Fritura, esse negócio todo, você não tá fora. Você falou,
eu não gosto de feijoada. A feijoada tem que ser muito. Tem muito Gary pra mim. Eu tava muito cheio, eu prefiro.
O que você passou no cabelo hoje?
Nada.
Você devia passar um pente.
Não, Entende? Ô, Bruno, esse rapaz não tem jeito. O cara fula a fila da feijoada, come de graça. O pessoal sentado desde meio-dia pra feijoada. Deu 3 horas, abriu-se os portões e foi lá, sentou, tomou a frente de todo mundo, comeu, saiu. Obrigado, pagou a coca e foi embora. É uma vergonha.
Irrecuperável.
Esse senhor é irrecuperável, Bruno.
Tá bom, então. 17h16. Olha só, ô cabeça, como é que tá a situação do Thiago Galhardo aí? Por favor, para os amigos de todo o Brasil, que foi afastado, agora vai ser liberado. Leia essa nota, por gentileza, para os amigos de todo o Brasil.
Após ser afastado do elenco, o meia Thiago Galhardo conseguiu liminar na justiça para garantir seu contrato, rescindir seu contrato com o Vasco. Um vínculo com o clube irá até o final desse ano, de 2019. O jogador alega falta de pagamentos nos salários de fevereiro e março de 2019, 13º de 2018 e 5 meses de recolhimento do FGTS. Em nota, a diretoria do Vasco informa que já tomou conhecimento da decisão liminar e afirma já ter depositado o salário de fevereiro e o 13º de todos os funcionários, incluindo Thiago Galhardo. O clube tentará caçar a liminar para seguir negociando o distrato com o jogador sem mediação da justiça. Fora dessa situação, Flávio Trivella, agente de Thiago Galhardo, afirmou nesta terça-feira que o jogador recebeu uma proposta do Ceará. A diretoria do Vozão não quis comentar essa negociação.
Valdir Luiz, que embrólio desagradável.
É o seguinte, eu disse até isso hoje na televisão, vou confirmar aqui agora. Desde o momento que ele foi afastado e passou a treinar à parte, abriu-se um precedente muito grande para ele estar na justiça. Porque você, quando é afastado e vai treinar à parte, você é obrigado a treinar. Mas o clube tem que te dar um material em condição.
Sim.
Tem que ter um médico de plantão, preparador físico de plantão, fisioterapeuta, tem que ter isso tudo.
Toda estrutura para um treinamento normal tem que ter para uma pessoa só.
Você pode entrar com uma coisa chamada dano moral. Porque ele foi afastado e ninguém disse o porquê. Os seis jogadores que participaram da reunião, que pediram para não haver concentração, continuaram no clube.
Se tivesse comido feijoada, não teria pego. Foi comer pastel, fritura, tudo passou mal.
Eles continuaram no clube e ele foi afastado. Então, isso aí, claro que é uma retaliação. Se o clube diz que pagou o mês de fevereiro e pagou e depositou o fundo de garantia,
ali, décimo terceiro,
já não, a justiça já não tem
mais
que dar.
Mas tem que aprovar. Mas um fala, ou um cara fala que pagou, que não recebeu.
Hoje é feriado aqui. Amanhã o TRT funciona. Então amanhã cabe o Vasco entrar com o pedido. Ele ganhou uma liminar. Cabe o Vasco entrar com
mostrar,
o pedido.
Mostrar, paguei, mostrar, o cara paguei, tá errado.
Então. E aí com certeza o juiz ou a juíza vai caçar essa liminar. Eles próprios vão caçar. Porque se ficar provado que o Vasco pagou alguma coisa, essa liminar perde
a mas se a o cara validade. entrar é dizendo que não recebeu, também é uma má-fé do caramba também, né?
Pô? Mas tudo é o que eu digo sempre. Má acaba fé. Tudo aqui na Rua do Lavradio. Eles contratam errado, eles prometem
e não cumprem.
Não cumprem. Aí para tudo aqui na Rua do Lavradio. O que vai acontecer? O Vasco pode até caçar e eliminar. Ele pode ir para outro clube, mas daqui a pouco ele vai cobrar tudo e mais. E se bobear, isso cabe um dano moral, hein? Porque ele foi afastado e a imagem dele, eu tenho até informação que ele ia acertar com o Inter e o Inter não quis acertar com ele porque a imagem dele ficou ruim. Porque hoje, qualquer profissão, você pode ser bom demais, mas se você tiver uma conduta que não condiz com a condição de um bom profissional, isso vaza, amiguinho. E as pessoas até abrem mão, trazem até um inferior, mas menos problema.
É o Bruno, que rolo esse imbróglio, hein?
Exatamente, isso aí é um problema de falta de pagamento recorrente. Não é a primeira vez que acontece isso no Vasco da Gama. Eu particularmente não acredito que ele tenha entrado na justiça e a juíza tenha dado a liminar com ele não recebendo. Tem que apresentar lá as provas. Acho que enfim, o Vasco perde um bom jogador e para a continuação do Campeonato Brasileiro de Futebol.
17 horas 20 minutos e a sequência, o adversário do Vasco amanhã em São Januário. Santos, gol! Pelo lado do Peixe, lateral direito, Vitor Ferraz fala da sequência de compromissos importantes do Peixe nessa semana. O Santos encara o Vasco nesta quarta-feira pela Copa do Brasil e enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, na rodada que abre o Brasileirão 2019.
Dois jogos muito difíceis, né? Com características diferentes, sendo realmente uma decisão, porque vale uma vaga para a próxima fase. O outro, o início de Campeonato Brasileiro, no qual a gente precisa iniciar melhor, né? Dessa vez. Já são alguns anos já não começando muito bem e tendo que recuperar dentro de um campeonato, num campeonato muito parelho. Então a gente tem a responsabilidade esse ano de começar melhor, principalmente porque tem parada de Copa América também, né? Vamos ver se a gente consegue estar no pelotão de cima até essa parada.
É verdade. Vitor Ferraz também pede à equipe que tenha atenção na partida contra o Vasco e diz que o jogo contra o Flamengo não serviu de parâmetro para analisar melhor o adversário nesta quarta-feira.
Sobre o jogo do Vasco, a gente acompanhou, né? Ontem a final deles. Não foi tanto parâmetro, porque agora com a demissão do Alberto Valentim deve mudar bastante coisa. Enfrentaram uma equipe difícil, que é a equipe do Flamengo, e ainda jogando com a vantagem o Flamengo, aí ficou mais difícil ainda, né? Com jogadores de muita velocidade para contra-ataque. Eu acho que a gente tem que se impor, fazer o nosso jogo, tentar ser protagonista, mesmo em São Januário, que é um lugar difícil de jogar. Tentar atacar bastante, porque se a gente conseguir sair na frente, a gente consegue encaminhar bem a vaga.
Valdir, para você, é Vasco ou Santos amanhã?
Olha, mas a situação do Santos é relativamente cômoda, né? Na minha opinião, tem um time mais arrumado, o time se encaixou melhor, quase que chegou à final do Campeonato Paulista. O Vasco chegou, mas na minha opinião o time do Santos é melhor. E tem a vantagem de você jogar com uma coisa chamada inteligência e tranquilidade. Você pode empatar e perder por um gol de diferença, entendeu? Mas a pressão São Januário, tudo bem. Quando você tem um grande time, a pressão funciona. Quando você tem um time razoável, tá escado o Vasco ir pra frente, o Santos matar o jogo no primeiro tempo, como fez o Flamengo, que acabou o jogo com 16 minutos do primeiro tempo.
É verdade, você tem uma razão. Eu, particularmente, Bruno Mendes, eu não acredito no Vasco amanhã. Eu acho que toma, inclusive, sapeca e aí amanhã.
Acho que nem o torcedor do Vasco está acreditando pelo jeito que o time está jogando, por essa bagunça que a gente acabou de falar aqui. Acho que nem mesmo o mais otimista torcedor do Vasco esteja acreditando que o Vasco vai chegar, mesmo jogando em casa, e vai reverter esse placar de 2-0 a favor do Santos.
17:23, Luiz Ferreiro Popular Cabeça. E o tempo e o placar Libertadores da América e também a classificação independente desse jogo. Ferreira.
A gente está com 23 minutos do primeiro tempo. Segue Deportivo Lara 0, Cruzeiro também 0. Classificação do Grupo B da Copa Libertadores da América. Cruzeiro 12 pontos ganhos.
Esse empate vai a 13.
Esse empate vai a 13. Deportivo Lara com 5. Esse empate vai a 6. Emelec com 3 e Huracan da Argentina com 1. Até resultados surpreendentes nesse Grupo B da Libertadores.
O Cruzeiro não está classificado, não. Está classificadíssimo, eu diria, em primeiro lugar. Esse grupo não tem surpresa.
O objetivo do Cruzeiro é ser o primeiro de todos os grupos.
Somar,
ele vai até o final da competição. Mesmo se chegar, a uma final, ele vai jogar o último.
Foi o caso do Fluminense na Libertadores de 2008. Foi o primeiro de todos. E
aí
no final,
aquele
mal fadado ele deu.
Acontece, mas fez uma campanha meritória. Mas um tem que ganhar, mas infelizmente um tem que ganhar.
Lamentavelmente foi o LDU. 17:24, já voltamos aqui no programa do Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, voltamos com o programa No Mundo da Bola desta terça-feira. Terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, feriado local, dia de São Jorge, dia 23. E vamos em frente. Hora e vez dos esportes olímpicos e paralímpicos, José Roberto.
Momento estádio.
Astrid Nick.
A Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Catarinense de Futebol realizou um curso regional exclusivo para a arbitragem feminina. O curso, que está acontecendo em Blumenau, reúne 21 árbitras e assistentes do quadro nacional e estadual da arbitragem brasileira. O objetivo é qualificar, capacitar e aprimorar o conhecimento das árbitras e assistentes. Além de seguirem o estudo contínuo das regras de jogo, as árbitras e assistentes passarão por testes físicos, treinamento de campo, introdução ao árbitro de vídeo e também terão aulas de psicologia esportiva. Joilson Júnior, categoria até 67 quilos, conquistou medalha de bronze. Sargis Kachatrian, categoria até 55 quilos, medalha de prata. Kennedy Pedrosa, categoria até 72 quilos, medalha de bronze. Os três brasileiros fazem parte da delegação brasileira no Pan-Americano de Wrestling 2019, disputada em Buenos Aires, na Argentina. A União pela Integridade do Tênis novamente suspendeu provisoriamente o tenista brasileiro João Souza, o Feijão. O órgão anticorrupção do tênis acusa João Souza de manipulação de resultados. Dessa vez, João só poderá recorrer novamente em 120 dias e até lá fica proibido de participar de torneios profissionais. Feijão estava participando do Challenger de São Luís Potosí, no México. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida. Astrid Nick em ação. Cabeça, tempo e placar, Libertadores.
28 minutos da primeira etapa, segue 0-0. Deportivo Lara 0, Cruzeiro também 0.
O que chega agora, Zé Roberto?
Entrevista.
E seguindo a série Setentões do programa No Mundo da Bola, da sua TV Brasil, repórter Rodrigo Ricardo traz a segunda parte do papo com o Antônio Lopes. Fala, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Antônio Lopes em dois tempos. Aproveitando a série Setentões do No Mundo da Bola, da TV Brasil, trazemos entrevistas exclusivas com grandes nomes do futebol. Neste segundo bloco, o treinador fala sobre o atacante Gerson do Internacional, a troca de comando da seleção brasileira de Leão para Felipão, a não convocação de Romário em 2002 e ainda sobre uma superstição no Campeonato Brasileiro de 97, vencido pelo Vasco.
Não é que ganhe jogo, né? Mas é aquela superstição que todo ser humano tem, né? Então eu tive também dentro do futebol essa camisa verde, né? Aí o Vasco foi jogar contra o São Paulo em São Januário, né? Aí nós ganhamos de São Paulo. Eu usei essa camisa verde de linho, né? E também uma calça meia marrom, né? De linho também. Foi aí que eu comecei a usar. Ganhamos do São Paulo, eu com essa camisa, né? Aí no jogo seguinte, ganhamos também com a camisa verde, babá. Aí eu fui, dei sequência com a minha camisa verde até o final do campeonato. Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Filipão.
Em 92, dirigindo o Internacional, bancou a permanência do atacante Gerson, considerado o primeiro caso de um atleta contaminado com HIV no Brasil.
Aí eu reuni o grupo todo, né? Reuni o grupo todo para dar força pro Gerson, né? E com a presença do Gerson, né? Aí falei, ó, houve aí esse aparecimento aí do Gerson com problema de AIDS, mas não tem problema nenhum. Já falei com o presidente, expliquei o negócio do jogador norte-americano também, de basquete. É a mesma coisa, e o Gerson tá aí, mas isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele tá se cuidando, não tem nada, ele vai continuar jogando aí, não tem problema nenhum. Aí reuni o grupo todo e o grupo todo deu força pra caramba. E o que que aconteceu? O Gerson foi o artilheiro, jogava pra caramba, né? Jogava pra caramba, é uma figura humana espetacular, coração grande também, né? Todo grupo gostava dele, os jogadores gostavam muito dele, né? Então aí o Gerson continuou, né? As Musti queria que eu tirasse ele, né? Mas ele continuou, foi o artilheiro daquela Copa do Brasil de 92.
E seus ídolos no futebol?
Como treinador, tem o Zagallo, né? E me espelhei muito também no Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho, eu fui mais naquela da aparência que tem que ter, né? Um treinador. Eu vejo treinador que amarra a camisa na cabeça, e treinador que não usa meia, usa a camisa para fora do calção. Então, quando o Coutinho era treinador da seleção brasileira, que a seleção brasileira treinava depois do Vasco ali em São Januário, né? Eu ficava lá assistindo o Coutinho. E o Coutinho foi o primeiro treinador que eu vi a fazer exercícios táticos dentro de preparação para uma equipe.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Citações inteligentes, esse Coutinho.
O Lopes é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, acho um excelente profissional. Foi um grande treinador. Muita gente o rotulava só porque ele foi delegado de polícia dos 9 milhões, delegado, mas foi extremamente competente como treinador, foi competente como gerente de futebol. E uma coisa que a gente não pode esquecer, sempre atencioso com a mídia. Eu me lembro quando eu entrei aqui, 85, quando eu entrei, no auge dele no Vasco, você ligar para casa dele, dona, não tinha celular, te atendia, sabe? Sabe, uma pessoa que sempre tratou e respeitou muito bem a imprensa. E o Lopes merece todo o nosso carinho, parabéns.
Você não pegou alguns, né, Bruno? Porque você é bem mais novo, né? Você não pegou Coutinho, você não pegou... Pegou pegar Tele, não?
Não, peguei não, só como técnico.
Eu peguei... Não, como técnico, o jogador também não vi, não. Eu peguei. Mas o Coutinho foi técnico do Flamengo, chegou, você não pegou, né? O Coutinho faleceu, você devia ser garoto.
É, faleceu em 1981, Coutinho.
É, 81 eu tinha 3 anos de idade.
É, você ele faleceu em 81.
Você estava sendo influenciado ainda para torcer por um time,
né? Fala uma coisa isso. Aqui, Deus graças o tenha em Deus, bom lugar. Mas não era uma pessoa simpática com a imprensa, não. Não era, não. Tele também, depois ficou. Mas o Tele, eu tive um momento bom com ele, o 89. Ele,
o eu, Tele não era muito simpático, não.
Mas depois ele ficou simpático, era amigo do Lacerda e tudo. Mas o Tele, o Coutinho, que Deus o tenha, era extremamente antipático.
Olha, engraçado, é como você falou, mas comigo o Coutinho sempre foi muito bacana. Pessoalmente comigo, na TV Tupi, começando carreira, ele nunca deixou de me atender. Eu chamava ele para programas com Carlos Lima, Operação Esporte, ele ia. A gente gravou um Pinga Fogo, tinha um programa do Tupi chamado Pinga Fogo. Ele foi. Eu me dava o mega
me dava bem.
Eu
com ele. O Tele era de lua. Mas eu me dava bem com ele, brincava muito com ele, tudo. O Tele era. Eu peguei o Tele.
O Tele não era simpático, não achava ele nem um pouco simpático.
Quer ver um cara que todo mundo critica e que é um cara extremamente simpático, é o Filipão. Eu tive uma convivência com ele, assim, não do dia a dia.
Eu não conheço, eu não posso falar.
É um cara que, sabe, tem pessoas que o trabalho deixa mal-humorado. Eu tinha um companheiro aqui, que o Júlio, o André trabalhou, mas o Bruno não pegou ele aqui. Era extremamente do bem. Mas a saía do estúdio e terminava a jornada, era uma pessoa ótima. Mas dentro da jornada e dentro do estúdio, era um cara que ninguém conseguia aturar. Que Deus o tenha, que é o nosso querido Júlio César Santana. Narrava muito, mas era uma pessoa extremamente mal-humorada no trabalho. Então, o Coutinho era assim, o Tele era assim. Então, não, faz parte, né? Eu respeito, mas não acho que não é legal. Você tem que ser o mesmo sempre para todo mundo.
O que vem agora, Zé Roberto?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Repórter Rafa Monteiro traz as últimas do Mengão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O técnico Abel Braga está fora do comando do time no jogo contra a LDU nesta quarta-feira no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O motivo? Posso explicar. Na derrota por 1-0 contra o Peñarol do Uruguai no Maracanã, o time atrasou no retorno do segundo tempo, ou seja, voltou após os 15 minutos regulamentar de intervalo. Como na estreia da competição na Bolívia contra o San José, os jogadores também atrasaram e foram advertidos. A punição prevista pelo regulamento da Libertadores prevê a suspensão do técnico por uma partida e, como reincidente, o técnico não escapou da punição. A competição atribui culpa pelo atraso ao treinador da equipe que retardou o retorno ao intervalo. O auxiliar Leomir deve ficar no lugar de Abel, assim como aconteceu na final da Taça Rio contra o Vasco, quando o treinador estava de licença médica. Por outro lado, Gabigol foi absolvido pela expulsão na mesma partida. Apesar de ter se livrado da punição maior, foi multado em R$6.000 pelo cartão vermelho. O Flamengo faz o último treinamento na tarde desta terça-feira para encarar a LDU na altitude de 2.800 metros. A última atividade da equipe é no estádio Atahualpa, também na capital equatoriana. Com a viagem, os jogadores não puderam comparecer à festa de encerramento do campeonato estadual. Somente o zagueiro Juan, não inscrito na Libertadores, esteve presente entre os atletas. Os jogadores e comissão técnica chegaram nesta segunda-feira a Quito. O planejamento rubro-negro já está definido. O técnico Abel Braga vai com força máxima contra a LDU e vai poupar contra o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado no Maracanã. Contra os equatorianos, um empate é o suficiente para confirmar a classificação para as oitavas de final da competição. O time que vai começar jogando tem Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Arão e Arrascaeta. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bruno, o time do Flamengo vai com tudo contra a LDU, hein?
Eu acho que o Flamengo vai... Bom, eu vi qualquer coisa de que o Abel ia esperar um pouco a LDU, porque a LDU tem, na visão do Abel, partir para cima porque tá jogando em casa. O Flamengo e o Abel também não é muito de encarar de peito aberto, não. É um resultado fundamental, importante, já que o Flamengo perdeu o jogo pro Peñarol. que era o principal jogo, passou a ser o jogo da LDU. O Flamengo conseguiu empate, fica tranquilo. Porque, lembrando o 2016, se não me engano, deixar pro último jogo na casa do adversário, meu amigo, vai ser um inferno uruguaio, viu, Mazella?
Mas olha só, deixa, peraí, bom dia, olha só, você vai falar, eu não consigo ver problema pro Flamengo se classificar, cara.
Depende do empate.
Ah, cara, eu acho que o Flamengo vai sobrar nessa classificação, na minha
opinião. Eu acho que sim, o Abel amanhã não fica no banco, né, que ele foi punido pela Comebol. E por causa de atraso, né? O Rafael já destacou na matéria. Ele vai dirigir o Leomir. Eu acho que o Flamengo, trazendo um pontinho, classifica. Tranquilo.
Cara, eu acho que o Flamengo
e o Abel
classifica.
Já sinalizou que não vai colocar o time titular no sábado, não, hein? Você começar o Campeonato Brasileiro enfrentando uma equipe que tá muito bem na Libertadores, tá chegando a 15 pontos. Você começar o Campeonato Brasileiro já botando um time alternativo, só vai jogar na Libertadores só agora em maio? Eu respeito, mas não concordo.
Primeiro tempo em andamento, as informações da Libertadores da América. Fala você, Luiz Ferreira.
Aos 30 minutos do primeiro tempo, Fred recebeu na entrada da área, chutou no ângulo do goleiro Deportivo Lara. Cruzeiro 1, Deportivo Lara 0. A gente está agora com 39 minutos da primeira etapa, Mazella.
Deportivo Lara de Venezuela?
É, tá vazio o estádio. Esse é
Tem ninguém.
Muito ruim esse time da Venezuela. Muito ruim.
Mas é o melhor classificado.
Mas se vence, o que acontece, a situação do Grupo B, se o Deportivo Lara conseguir a virada, ele vai para 8 pontos. E se ocorrer um empate no jogo de logo mais, lá na Argentina, entre Huracán e Emelec, o Deportivo Lara se classifica para a próxima
Cruzeiro,
fase.
Esse grupo, o Cruzeiro está nadando de braçada.
É que nós falamos no início, o Cruzeiro está brigando para ser o primeiro entre todos.
Exatamente.
É isso aí.
Um detalhe sobre o Flamengo, Mazella. Eu estava olhando aqui a colocação do Flamengo. Só passar aqui para o 20. O Flamengo lidera com 9 pontos. O Peñarol vem na segunda posição também com 9 pontos, mas perdendo no saldo, nos gols marcados.
Tudo bem, mas 9-9.
É 9-9. Ah. A LDU vem na terceira posição com 4 e o San José na quarta posição com 1. Amanhã o Bruno Mendes vai informar, o André Luiz Mendes vai narrar LDU e Flamengo. E ao mesmo tempo, lá no Jesus Bermúdez, em Oruro, o San José enfrenta o Peñarol. Dependendo do que acontecer nesse jogo, a gente também vai ter noção. No caso de uma derrota do Flamengo, de um empate, ou até de um empate, o Flamengo já está classificado.
Está muita preocupação para nada,
para
minha opinião.
O Flamengo, se não ganha do Peñarol, ia passear lá em Quito. Porque estaria com 12 pontos. Eu passei aqui. E o planejamento foi feito para eles. Mas aquele jogo contra o Peñarol, que para mim foi responsabilidade do Gabigol, era para o Flamengo não se expor e pelo menos arrumava um pontinho. Que joga. Ele já estaria com 10 pontos, mas tranquilo.
Mas com tudo isso, eu acho que o Flamengo está tranquilo, tranquilo, tranquilo. A nação pode ficar tranquila que vai se classificar.
Eu também acho.
Depois de emitir. Solta o hinozinho do Goiás, do Coração Verde da Pátria. Fala, Zezinho. Sabe o Bruno?
Não, não, sei.
Vamos ouvir. Vamos ouvir. Você conhece o Bruno? Também não conhece o Bruno, não.
Eu sou Goiás.
Sou Goiás.
Clube. Não, cara.
Eu sou Goiás.
Vamos ouvir.
Eu sou Goiás e vou vibrar. Até o peito me doer.
Que beleza, Goiás, hein?
A voz, eu sou Goiás.
É isso aí. E o Goiás demitindo o técnico Maurício Barbieri e já está de treinador novo. Sabe quem é, Valdir?
Quem? Quem?
Quem? Quem? Quem? Quem? O que você sempre cita, não de maneira alegre, mas de maneira jocosa você cita. Começa com C.
Claudinei.
Acertou.
Esse cara é um fenômeno.
Esse cara... Passou no Santos, no Sport, Avaí e na Chapecoense.
Não, ele vai bater o recorde. Ele, num ano, ele trabalhou em 4 clubes, no mesmo ano. No mesmo ano. Ele trabalhou no Avaí, no Sport.
Ruim,
trabalhou no Paraná e terminou o ano na Chapecoense. Trabalhou em 4 clubes no mesmo ano. Pô, ele é um fenômeno. Ele deve ter o empresário dele é menor do que ele. Porque ele tá sempre empregado, rapaz. E ele tem não ganhou nada até agora. Fez um bom trabalho na base do Santos. Aí aproveitou a oportunidade quando foi guindado ao time titular do Santos. E ponto, mais nada. Mas tá sempre porque ele já rodou de clube, irmão.
Deixa eu perguntar, que está do lado, é vizinho de Goiânia. O que você achou do Claudinei no Goiás, hein, Bruno?
Não gostei, não. Acho que o torcedor do Goiás também reverberou mal a contratação do
Claudinei?
do Claudinei, porque existia uma expectativa de ser o Vanderlei Luxemburgo. Isso foi criado pela diretoria nos torcedores. Uma hora que você cria a expectativa de ser um técnico top e de repente vem com o Claudinei, com todo respeito ao Claudinei, você gera uma frustração no torcedor. Eu não gosto do Claudinei treinando, acho que poderia ter outros técnicos, não sei se aceitariam, mas Jair Ventura, outros técnicos mais novos, não que também o Claudinei não seja, mas acho que com a cabeça, quando o cara não para em nenhum time, é porque coisa boa não é, né? Não tem aquele aproveitamento bom, né, Mazzaro?
É verdade. Valdir, com o seu conhecimento sobre as mulheres do Brasil, você pensa numa e chega a outra. Qual os nomes que você daria?
Está problema. Me tira dessa, mentira. Vamos falar de futebol aqui. Tanto problema por causa disso. Olha só, eu diria o seguinte. O Bruno tem toda a razão. O Vanderlei Luxemburgo hoje, ele tem uma assessoria muito boa, por sinal do amigo meu, do Marco Chunou, que trabalha com ele. E trabalhamos muitos anos juntos. E o Vanderlei está sempre citado em tudo que é lugar. E todo mundo quer ele, porque ele é um cara que quer voltar, mas que acha que ele não quer. Ele quer ficar na mídia. O Botafogo procurou, o Vasco procurou.
E quando procura, ele quer a grana.
Quando procura, ele quer o céu e a terra. O Jair Ventura, esse eu tenho contato bom com ele. O Jair está numa situação hoje extremamente confortável financeiramente. Ele recebe de dois clubes. Ele fez contrato com o Santos de 2 anos. E ficou 6 meses. E fez um contrato com o Corinthians de 15 meses, chegou em setembro de 2018, e o contrato só vai terminar em dezembro de 2019. Então ele está recebendo de 2 clubes em casa.
E dois bons salários, né?
2 bons salários. Então, para ele pegar um clube hoje, por isso que ele pediu ao Botafogo 350, não sei quanto vai pedir, ou pediu ao Goiás. Eu sei que o Ceará foi em cima dele, o Goiás, o Vasco eu não sei, mas o Botafogo foi. E ele tá confortável. Ele mora bem na Zona Sul, caminha, vai à praia, joga futebol, ele fica estudando, tá com o nenenzinho de 8 meses em casa para curtir. Então não quer se arriscar o nome, porque tá ganhando. E meu pai dizia o seguinte: quando você precisa levar o leite para casa, você aceita tudo. Quando você não precisa, você escolhe.
É verdade. 17h45, Ari Feisdo. Até nós iremos. Você conhece, né?
Muito bonito.
Quem não foi?
Lucino Rodrigo. Grêmio do meu amigo Renato Portaluppi, o maior treinador do Brasil. Hoje.
Esse hino é muito bonito mesmo. Fala, Juliano Justo. Fala, Juju.
Libertado Paraguai. Líder do grupo H da Libertadores, com 4 vitórias em 4 jogos. E classificado para as oitavas de final. Esse é o adversário do Grêmio, logo mais, às 7h15 da noite. E o tricolor gaúcho, em terceiro no grupo, com apenas 4 pontos, não tem escolha. Para voltar de Assunção, dependendo apenas de si para garantir a segunda vaga do grupo, precisa vencer. Tarefa difícil, mas o que não falta ao grupo e ao técnico Renato Gaúcho é confiança.
É, a gente tem essa incumbência, a gente sabe que não é nada fácil, mas eu já falei para vocês lá atrás e volto a afirmar, o Grêmio vai classificar. O Grêmio vai classificar porque o Grêmio depende de si próprio, eu confio bastante no meu grupo. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas eu... essa confiança que eu tenho no meu grupo, sem dúvida alguma, a gente vai procurar levar para dentro do campo mais do que nunca amanhã, fazer o nosso trabalho, nosso dever de casa, fora de casa, entendeu? Para que a gente possa decidir, independente do resultado na quarta-feira deles lá, a gente possa decidir em casa, em frente à nossa torcida.
O garoto Jean-Pierre deve seguir como titular no trio de meias, ao lado do Alisson e do Everton. E ele sabe muito bem aquilo que a equipe vai enfrentar lá no Paraguai.
Os caras vão correr de 90 minutos, eles não param nunca. É um time forte, eles vêm numa sequência muito boa aí. Então a gente sabe que a gente não pode dar bobeira em nenhum minuto e a gente também precisa muito do resultado.
Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortez e o centroavante André devem completar a equipe gremista para esse grande desafio. É claro que, como a gente falou, a vitória é fundamental. Mas é importante lembrar que mesmo empatando, ou até perdendo, o Grêmio ainda não estará eliminado. Só que dessa forma, os gaúchos precisarão secar a Universidade Católica, que tem 2 pontos a mais do que o Grêmio, e enfrenta amanhã o Rosário Central na Argentina. E vale destacar também que na última rodada dessa fase, o Grêmio vai receber a Universidade Católica em Porto Alegre. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juju. 17h47. Vamos dar uma paradinha, vamos organizar e já já voltamos com o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. E você também, que está navegando na internet, ebc.com.br, fique ligado que já já voltamos com o mais tradicional programa de esportes do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol e a reta final do programa No Mundo da Bola desta terça-feira. De que hoje, Valdir?
Dia de São Jorge, Guerreiro.
Por isso você está de vermelho?
É, porque eu sou devoto de São Jorge.
Você é guerreiro também, Valdir?
Eu sou devoto de São Jorge. São Jorge já deu...
Você enfrenta um dragão?
Não, eu enfrento, mas a fé que eu tenho supera. Não, todo mundo teve um dragão na vida.
Você teve um dragãozinho, né? Você tem um dragãozinho?
Não, cega, Flor. Ah, hoje tá... Rapaz, me deixa...
Já, hoje também é Dia Nacional do Choro e Dia Nacional do Livro.
Rapidamente, então, para esticar muito, o choro tem a ver com futebol, não tem, Luiz?
Tem a ver com futebol. Falando bem rapidamente, em 1919, o Brasil jogava contra o Uruguai na final do Campeonato Sul-Americano de 1919, atual Copa América. Aos 3 minutos do terceiro tempo da prorrogação, não tinha pênalti, o Arthur Frederich fez o gol da vitória da seleção brasileira, primeiro grande título da seleção brasileira de expressão em 1919.
Foi aonde esse campeonato?
No Estádio das Laranjeiras.
Rio de Janeiro. A história do futebol passa pelo Fluminense.
E o Pixinguinha, grande compositor de choro, ele estava acompanhando esse jogo, na época não tinha rádio, o rádio só vem chegar no Brasil em 1923 com a Rádio Sociedade, que veio dar origem à nossa querida Rádio MEC. Ele acompanhava pelos jornais, através do telégrafo, e ele fez um choro mais famoso da sua carreira, um dos mais famosos, 1-0, em homenagem a esse gol do Arthur Frederich.
No Estádio das Laranjeiras, depois foi cortado para passar rua, progresso e tal. Eu acho que era uma tentativa, com toda dificuldade, pelo menos voltar a reformar para 15 mil pessoas, daria.
Eu me lembro muito bem. Eu
jogar fui ver, Laranjeira de
eu
novo.
Eu fui com meu pai, meu falecido pai. Eu tinha meus 10, Machado. 11 anos. Fui ver um jogo Botafogo e Olaria no campo do Fluminense e não tinha, antes do estádio ser cortado.
Tá vendo? Você é velho, Valdir.
Não, eu, graças
você
a Deus.
Você é velho, Valdir.
Não, eu sou
você
saudável.
Você tá acabado, Valdir.
Não tô, não. Tô
você
não.
Está. Elas você não está. Como diria eu? Você está meio.
Parece um papel higiênico molhado.
O que significa isso?
Eu queria mandar um abraço fraterno, meu caro Bruno, para uma pessoa que eu admiro, a pessoa que eu tenho no meu coração.
Lá vem.
O Cocodinho.
Pensei que ele ia falar besteira.
Valdizinho, no campo das Laranjeiras, que era um campo, né? Legal, bacana. Três quadros, aquele bonezinho. Dona Telvina botou. Filho, bota aquele chapeuzinho.
Pra não pegar sol.
Gente, pelo amor de Deus.
Imagina Valdizinho, Bruno, de 6'3", 4".
Não, podia ser de café.
Aquele sapatinho duas cores, preto e branco. Ei, Bruno, e aquele chapeuzinho assim na cabeça?
Pronto, você não, tá... não combinaria, ele é do Meia, não faz com ele, não.
É, obrigado, Bruno, você é parceiro.
Imagina, Valdir, seu Valdir, filho, quer sorvete? Ih, caiu tudo na roupa.
Não,
todo... Valdirzinho todo lambuzado.
Fui ver Botafogo na areia, na Laranjeira. Ah, o Botafogo deu uma varada. Se jogar Quarentinha, Garrincha, Didi, Olaria, jogava o Bimba, jogava vários jogadores.
Valdirzinho todo feliz.
Foi então, Bimba no roteiro, Marcelo, pelo amor de Deus.
Que agora, encontrei, sabe o que? Não, Pitezinho.
Pitezinho. Os dois tudo bonitinho, como a diz. Fala. O que vem, Zé? Fala aí, manda a voz.
Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador.
É isso aí.
William Douglas.
Antes do Galo Forte, intervalo de jogo do Cruzeiro, fala.
Cruzeiro 1, Deportivo Lara 0, gol de Fred.
Ih, tem um Cruzeiro preocupado com o Fred. Fred vai pegar alguém sábado.
Vamos falar da Libertadores da América. William Douglas traz as informações. Fala, William.
Um jogo para quem acredita em milagres. Com apenas 3 pontos em 4 jogos, o Atlético Mineiro precisa vencer o Nacional do Uruguai hoje, às 9h30 da noite no Mineirão, para seguir vivo na Copa Libertadores da América. Além da vitória hoje, o Galo vai precisar dos 3 pontos na última rodada, e ainda assim terá de secar os rivais. Com 12 pontos, o Cerro Porteño já está classificado para a próxima fase. O Nacional, rival de hoje, tem 9 e é o segundo colocado no grupo. No banco de reservas, o Atlético Mineiro terá o técnico interino Rodrigo Santana, que assumiu o time às vésperas das finais do Campeonato Estadual. A taça do Mineiro ficou com o rival Cruzeiro, mas dentro de campo a equipe evoluiu. O problema hoje é a série de desfalques. Hever, Igor Rabelo, Casares, Wilson e Gustavo Blanco estão lesionados. Na zaga, o experiente Leonardo Silva deve ter a companhia do jovem Iago Maidana. Iago, por sinal, está ciente da responsabilidade, mas garante que não teme os rivais uruguaios.
Tive jogos bons esse ano, evolui muito, né, em comparação do ano passado. Mais uma oportunidade, eu vou procurar aproveitar melhor possível essa oportunidade. É uma competição grande, um jogo que a gente precisa vencer, né, para continuar vivo. Então eu vou dar meu máximo aí para que a gente consiga atingir esse objetivo, que é vencer o jogo.
Um Galo em busca de um milagre contra o Nacional, que pode garantir a classificação para a próxima fase com um empate hoje. Este será o panorama do duelo de daqui a pouco, 9h30 da noite, no Mineirão. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. Forte abraço, meu amigo, que tá em São Paulo, tranquilão.
Missão do Atlético difícil, hein?
É, mas bem difícil. O Atlético tá realmente ruim.
Ele tem que ganhar. Tem que torcer para a derrota do seu Porteño. E o teu saldo de gols dele é -2 e do Nacional é +4.
Tá feia a coisa pro Galo, hein? Meu amigo José Roberto, nosso filho do Benito de Paula. Fala, Zé. É, de coração. Rodrigo Ricardo traz pra gente as novidades do tricolor, verdadeiro tricolor. Fala, ligado.
Ganso está fora do jogo de Recife contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil nesta quinta-feira. O meia do Fluminense sofreu uma lesão na coxa esquerda. Daniel e Léo Arthur são os prováveis substitutos. Natural de Recife, o zagueiro Nino lamenta a ausência do camisa 10 das Laranjeiras.
O Ganso é uma liderança, né? Uma liderança técnica, né? É um cara que tem bastante experiência, que passa essa experiência para a gente. Então a gente perde com o Ganso fora em qualquer jogo, né? Sem ele a gente sempre vai perder pela qualidade que ele tem. É, mas a gente tem outros jogadores à altura e eu tenho certeza que quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado.
Ganso também vai desfalcar o tricolor carioca na estreia do Brasileirão contra o Goiás, domingo no Maracanã. A previsão é que o meia volte em aproximadamente 10 dias. Eleito o melhor técnico do campeonato carioca, Fernando Diniz, além de não contar com seu principal jogador, busca tempo para treinar.
A gente vai ter tempo para treinar de fato quando parar o Campeonato Brasileiro para a Copa América. Se a gente pudesse ter semanas cheias para poder treinar, eu repito, reitero o que eu disse, para mim seria infinitamente melhor. Mas a gente tem uma boa base do que a gente tem feito aí durante todos esses meses. Acredito que a gente vai conseguir fazer uma boa partida na quinta-feira e fazer uma boa estreia.
E vivendo nos Estados Unidos, prestes a completar 36 anos, Dario Conca anuncia que vai se aposentar. O argentino foi ídolo no Fluminense e agora vai se dedicar ao golfe. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. 17 horas e 57 minutinhos. Caminhamos para o final do programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio. Você que navegou na internet e continua navegando, ebc.com.br. Bruno, seu destaque final no balanço do programa, Brunão.
Valeu, Mazzello. Torcer para que os brasileiros tenham boa sorte hoje, principalmente os dois que vão jogar mais tarde, que vão precisar, Grêmio e Atlético Mineiro.
Tá certo. Confirmando, o Grêmio pega quem, o Atlético pega quem, só para os amigos do Brasil.
O Atlético enfrenta o Nacional do Uruguai dentro de casa e o Grêmio vai ao, está no Paraguai para enfrentar o Libertad.
Tem
Martim Silva.
Qual?
O Libertad do Paraguai.
É verdade. Intervalo de jogo na Venezuela.
Cruzeiro 1-0, gol de Fred.
Número 9. 17:58, cabecinha, algum destaque a mais?
O destaque, chamar a nossa transmissão de amanhã, LDU e Flamengo, a partir das 21 horas. Valdir Luiz nos comentários, André Luiz na narração, Bruno Mendes no plantão, Rafael Monteiro na reportagem.
Nosso Andrezão amanhã arrebentando para todo o Brasil. Valdizinho.
Um abraço, vamos torcer pro Grêmio e pro Atlético conseguirem bons resultados. E amanhã, o Bruno no programa com você, eu estarei à noite na transmissão do jogo entre o Flamengo e LDU. E no sábado,
não é seu Flamengo e LDU.
LDU e Flamengo.
Ah, muito bem.
E no sábado, na estreia do campeão carioca enfrentando o campeão mineiro no Maracanã, hein? Grande jogo, hein?
9 da noite.
9 da noite. Bola rolando 21 horas.
Tá, você é índio? Um abraço, índio.
Um abraço você, Roberto. Bom feriado.
Pra nós todos.
Salve, Jorge. Salve, Jorge. Vai pra cá direitinho. E não vai pisar a feijoada de graça que tu comeu, não, hein?
Você fica comendo pastel, fica passando mal aqui no estúdio. Já já a gente volta com a programação da Rede Nacional de Rádio. Um forte abraço e até amanhã.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.